DW Noticiário.
Sábado, dia 24 de maio de 2014, saúda-vos António Cascais, as notícias. Na Guiné-Bissau, o candidato derrotado nas eleições presidenciais de domingo passado terá exigido como condição para aceitar os resultados ser vice-primeiro-ministro e receber a tutela da reforma das forças de defesa de segurança, bem como dos recursos naturais. A revelação foi feita pelo primeiro-ministro cabo-verdiano, José Maria Neves, que numa aula magna sobre democracia e governação em África recorreu ao exemplo de Nuno Nabiam para sublinhar que no continente e em democracia as minorias não podem impor as condições às maiorias. As eleições legislativas guineenses de 13 de abril foram ganhas pelo PAIGC, cujo líder Domingos Simões Pereira irá formar governo em breve. O governo do Mali assinou na noite passada um acordo de cessar-fogo que tinha sido rubricado horas antes por três grupos armados que controlam a cidade de Kidal, no norte do país. O acordo, anunciado pela missão da Organização das Nações Unidas, MINUSMA, resultou de uma intermediação do presidente mauritano que está a exercer a presidência da União Africana. O acordo de cessar-fogo foi assinado entre o governo do Mali e o Tuareg, Movimento Nacional para a Libertação do Azawad, MNLA, e o Alto Conselho para a Unidade do Azawad, HCUA. O presidente da União Africana, Mohamed Ould Abdelaziz, tinha-se reunido com representantes destes movimentos ao início da tarde de sexta-feira em Kidal. Entretanto, três partidos da oposição, com assento no Parlamento do Mali, pediram numa declaração conjunta a demissão do primeiro-ministro, acusando-o de ser um dos principais responsáveis pelos confrontos mortais em Kidal, no nordeste do país. Na Europa, atenções viradas para as eleições do Parlamento Europeu, que já decorrem em alguns países, mas que na maioria deles decorrerão este domingo. Esta sexta-feira marcou o fim de jatos da campanha na maioria dos países que ainda não foram a votos. O presidente do Parlamento Europeu e candidato à liderança da Comissão, o alemão Martin Schulz, visitou as áreas afetadas pelas cheias na Croácia, antes de se deslocar à França para o último comício pelos socialistas. A chanceler alemã, Angela Merkel, que há dois dias deixou entender que os seus conservadores já tinham chegado a consenso com os sociais-democratas para a formação do novo executivo europeu, escolheu a cidade de Düsseldorf. Angela Merkel aproveitou a ocasião para voltar a defender a parceria transatlântica que Bruxelas está a negociar com os Estados Unidos da América. Na Turquia, milhares de pessoas desfilaram pelas ruas de Istambul em sinal de protesto contra a morte de dois cidadãos, na sequência de manifestações contra o governo turco, acusado de ser responsável pela morte de 301 mineiros por ter menosprezado a segurança. Entretanto, na cidade alemã de Colónia, é esperado hoje o primeiro-ministro turco Recep Tayyip Erdogan para um comício perante milhares de imigrantes turcos na Alemanha, no maior pavilhão da cidade. Vários políticos alemães, entre eles o presidente da Câmara de Colónia, manifestaram-se contra o comício, alegando que existiria o perigo de confrontos entre cidadãos adeptos e cidadãos opositores ao regime de Ankara. Na Tailândia, a antiga primeira-ministra Yingluck Shinawatra foi detida pela junta militar que na quinta-feira protagonizou um golpe de Estado. Yingluck, obrigada a admitir-se há duas semanas pelo Tribunal Constitucional, que a considerou culpada de crimes de abuso de poder, é uma das mais de 100 personalidades que a nova junta militar tailandesa convocou para comparecerem na sexta-feira no Clube do Exército, na capital, sob ordem de prisão, caso não cumprissem. As convocatórias foram emitidas pouco antes do chefe do Exército se ter autoproclamado primeiro-ministro. No desporto, destaque para a final da Liga dos Campeões Europeus de Futebol, que se disputa neste sábado à noite no Estádio da Luz, em Lisboa. Os dois finalistas são da capital espanhola, o Real Madrid e o Atlético de Madrid. O presidente do Atlético depositou ontem um ramo de flores junto à estátua do antigo futebolista luso-moçambicano Eusébio, localizada nas imediações do Estádio da Luz. Henrique Cerezo aproveitou a presença na capital portuguesa, onde vai disputar o embate decisivo da principal competição europeia de clubes, para homenagear Eusébio, antiga glória do Benfica, que morreu a 5 de janeiro aos 71 anos de idade. Recorde-se que a final da Liga dos Campeões mobiliza milhares de pessoas, prevendo-se que cheguem 800 aviões a Lisboa, com muitos adeptos ainda sem bilhete para o Real Madrid Atlético de Madrid, marcado hoje para o Estádio da Luz, portanto, neste sábado à noite. Amigos ouvintes, foram as notícias, já a seguir o contraste, hoje sobre o Parlamento Europeu, depois mais um episódio da nossa série Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Eu voltarei no final do programa para ler algumas das vossas mensagens. Fiquem connosco.
DW Contraste.
As eleições europeias decorrem até 25 de maio e, nas vésperas da votação, fomos até Estrasburgo, no leste de França. É aqui que fica a sede oficial do Parlamento Europeu. Enquanto os candidatos a deputados europeus estavam em campanha nos países de origem, centenas de jovens rumaram ao edifício do Parlamento para debater o futuro da Europa. Os jovens discutiram temas como o crescente ceticismo em relação à União Europeia, as altas taxas de desemprego ou a apatia crónica do eleitorado europeu. Encontrámo-nos com alguns dos jovens que estiveram no Parlamento Europeu. Acompanham Guilherme Correia da Silva. Estamos perdidos no Parlamento Europeu. Dentro da torre de 60 metros do Parlamento e nos edifícios anexos, os corredores com escritórios de um lado e de outro desembocam em mais corredores, sem nada em particular que os distinga. Tentamos regressar ao ponto de partida, mas perdemo-nos de novo porque, após descer um vão de escadas, não virámos numa porta que nem sequer nos demos conta que estava lá. Depois de subir um dos elevadores de vidro do edifício principal, encontramos finalmente a sala que procurávamos, mas estamos atrasados. Duas dezenas de jovens já estão a debater as oportunidades e desafios da União Europeia. Entre eles está a francesa Pauline Gesson, a presidente da Associação Juventude Europeia Federalista, que organizou o debate. A jovem, de 33 anos, está preocupada com estas eleições europeias.
Estou preocupada com o facto de cada vez menos pessoas votarem nas europeias. Para quem, como eu, acredita na democracia, isso é um problema.
A abstenção não para de aumentar desde a primeira votação. Em 1979, foram votar cerca de 62% dos eleitores. Na última eleição, em 2009, a participação ficou-se pelos 43%.
Estou também preocupada com os movimentos eurocéticos. Temo que a discussão se centre apenas nos aspectos negativos e se considere que a maioria das pessoas é contra a Europa.
Diz Pauline Gesson. Estamos na sala LOWS4.1. A sigla também contribuiu para nos perdermos. Seguramente o nome da sala obedece a uma lógica, mas acabados de chegar, não a entendemos de imediato. Lembramo-nos de uma passagem de um livro escrito pelo professor universitário inglês Edward Page há quase 20 anos. Page notava, a certa altura, que, na União Europeia, as leis são conhecidas por números abstratos em vez de nomes simples. Por exemplo, Diretiva 78/319 sobre gestão de resíduos. É fácil associar a União Europeia à burocracia, concluía o professor. Ainda hoje é assim. Para quase um quarto dos europeus, a União Europeia significa muitos papéis e processos morosos, segundo um inquérito divulgado em maio pela Comissão Europeia. No debate organizado pela Associação de Pauline Gesson, monstro burocrático foi uma das expressões usadas para descrever as instituições europeias.
Temos a sensação que a União Europeia funciona de uma forma bastante complicada, mas isso também acontece porque na escola nunca aprendemos suficientemente sobre ela. A União também lida com aspectos bastante técnicos. E, por vezes, os europeus veem-na como algo muito distante do seu dia-a-dia.
As pessoas não acreditam que as eleições europeias trazem realmente uma mudança. Elas pensam, por que é que me vou preocupar se posso votar nas verdadeiras eleições, as eleições locais, regionais e nacionais?
Diz o jovem catalão Juan Lafranco Pari, da organização independente Vote Watch Europe. Na Alemanha, o Partido Democrata Cristão, CDU, fez cartazes para as eleições europeias quase idênticos aos que usou nas legislativas de 2013. Os cartazes destacam a líder Angela Merkel, de casaco azul, a sorrir. Porém, a chanceler alemã não se candidata ao Parlamento Europeu. Na Vote Watch Europe, Lanfranco Pari tem acompanhado as sondagens dos 28 Estados-membros sobre as eleições europeias. Este ano, uma coisa parece ser certa. Haverá muitos votos de protesto.
Sobretudo no sul da Europa, os movimentos de protesto contra a austeridade têm estado a mobilizar muitos eleitores. No norte da Europa é diferente. Muitos dizem que não querem pagar ou querem pagar menos para financiar as dívidas dos países do sul.
Sondagens coletadas pela organização de Lanfranco Pari indicavam que os partidos de extrema-direita da francesa Marine Le Pen e do holandês Geert Wilders vencerão as eleições em França e na Holanda, respectivamente. Wilders prometeu combater, a partir de dentro, o que chamou de monstro de Bruxelas. Por outro lado, em Itália, o Movimento 5 Estrelas, da esquerda populista, pede um referendo para decidir se a Itália continua ou não a usar o euro como moeda. O movimento do humorista Beppe Grillo poderá ficar em segundo lugar. Feitas as contas, o próximo Parlamento será bastante diferente daquele que os cidadãos da União Europeia estavam habituados até agora.
As sondagens mostram que a zona central do Parlamento encolherá cerca de 20% e encolherá favorecendo os extremos, tanto da direita como da esquerda. Isto poderá ter impacto na legislação europeia. O acordo sobre a parceria de investimento e comércio com os Estados Unidos poderá enfrentar tempos difíceis. Outra política que poderá ser ameaçada por este novo parlamento é a liberdade de movimento na União, que poderá, inclusive, ser limitada.
Pauline Gisson espera que estas eleições possam, pelo menos, servir como uma espécie de abanão para os políticos europeus.
Devia fazer com que eles se aproximem mais dos cidadãos, ouvi-los mais. Não queremos negociações à porta fechada em que depois os políticos vêm e dizem: olhem, temos um novo tratado.
Noutro corredor do Parlamento Europeu, em Estrasburgo, falamos com Johanna Niemann. A jovem finlandesa diz que está cansada da forma como se tem abordado estas eleições europeias.
Creio que se tomaram nos últimos anos más decisões a nível europeu. Mas isso não significa que eu queira acabar com a União Europeia. E assusta-me o facto de muitos movimentos populistas estarem a sequestrar o debate e a enquadrarem estas eleições apenas num sim ou não à União.
Ao peito, a jovem de 24 anos traz um crachá, onde está escrito em inglês "I'm a voter". Vou votar.
É claro que eu vou votar. Não quero entregar a outra pessoa o poder do meu voto quando é o meu dia-a-dia que está em jogo.
Niemann pede que a sua voz e a dos cidadãos em geral seja mais escutada nas instituições europeias, quer aqui em Estrasburgo, quer em Bruxelas. Os cidadãos deviam também ser mais informados sobre o que está por detrás das decisões tomadas no Parlamento Europeu, no Conselho Europeu e na Comissão Europeia.
Tem que haver alguma burocracia, porque se trata de um sistema democrático em que há vários organismos e são tomadas muitas decisões. Mas é preciso tornar tudo isso mais acessível às pessoas. Além disso, é preciso que elas participem no processo. A democracia não é saudável se a nossa voz só é ouvida de 5 em 5 anos quando há eleições.
O Parlamento Europeu garante que está a fazer uma grande aposta audiovisual na internet para informar sobre o que se passa nas sessões plenárias e comissões parlamentares. Juana Larruz Juarez, diretora-geral de comunicação, diz também que o Parlamento tem convidado os deputados a criar plataformas de debate com os cidadãos. Mas como se poderá mudar a imagem do Parlamento Europeu como um monstro burocrático? Laos Juarez salvaguarda.
Veja, é muito difícil mudar uma determinada imagem se as pessoas não forem receptivas à informação que lhes está a enviar.
Em meados de maio, ao publicar o inquérito Europeus em 2014, a Comissão Europeia disse que o esforço que tem realizado para se aproximar dos cidadãos tem compensado. Mais de metade dos europeus estão otimistas quanto ao futuro da União, segundo a Comissão. Mas o desemprego continua a ser uma grande preocupação. No bloco de 28 países, há atualmente 26 milhões de pessoas sem emprego. Em Espanha ou na Grécia, mais de metade dos jovens está desempregada.
Eu quero uma Europa solidária, livre, pacífica. Mas da forma como os países membros da União estão a lidar com a crise, não sei se toda a gente sente a mais-valia de estar na União.
Diz a jovem francesa Pauline Gessin. Perdidos nos meandros da União Europeia, há quem se esqueça por vezes dos países que ainda estão fora e querem entrar. Diz Pauline Gessin.
Acontece o mesmo com o euro. Alguns países fora da zona euro gostariam de entrar, enquanto outros que já usam o euro gostariam de sair. É como acontece com as crianças. Quando elas têm muitos brinquedos, queixam-se porque querem mais, mas esquecem-se que já têm muitos. Mas é claro, é preciso perceber que o sistema não é perfeito e que é preciso reformar a Europa, torná-la mais democrática e eficiente.
Ao sair, olhamos mais uma vez para o edifício principal do Parlamento Europeu em Estrasburgo. Visto de fora, não parece tão labiríntico, mas um dos lados da torre de 60 metros parece inacabado. O arquiteto desenhou-a assim de propósito, para transmitir a ideia de uma Europa permanentemente em construção.
DW Learning by Ear. Aprender de ouvido.
Bem-vindos ao Learning by Ear, Aprender de Ouvido, e ao 10º e último episódio da radionovela sobre analfabetismo e educação, intitulada Uma Jovem a Completar os Estudos. Depois de completar os seus estudos na capital, Hélio regressou à casa dos pais já há quase 4 meses. O seu coração ganhou raízes na pequena cidade onde Zélia, o amor da sua vida, vive. Ele decide assumir a reestruturação da oficina do pai e já não quer esperar por um emprego. Prefere aplicar os seus conhecimentos no negócio da família. Felizmina está muito satisfeita com o filho, mesmo que a sua decisão de viver com a emancipada Zélia lhe pareça errada. A filha Liana também anunciou o seu regresso. Já terminou o estágio na clínica de oftalmologia e tem algumas boas notícias para anunciar à família. O dia está quase a terminar e Hélio e Epifânio têm de acabar as obras de remodelação na oficina de Aníbal com os trabalhadores. Finalmente sucesso é o título deste 10º episódio.
Tenham cuidado com o letreiro, por favor. Ponham-no colar que amanhã nós vamos colocá-lo. Epifânio?
Sim, Hélio.
Pode trazer uma registadora, por favor?
Aqui está.
Obrigado. Pode sentar-te um momento, por favor?
Sim.
Temos de ter preços mais acessíveis em comparação com os nossos concorrentes.
Já comparei os preços, Hélio. Nós somos os mais baratos.
Mas ainda podemos fazer melhor. Especialmente se nos quisermos posicionar como uma nova empresa que oferece vantagens aos que têm menos recursos.
Então temos de poupar nos nossos materiais. Devemos comprar por atacado para nos ficar mais barato.
É uma boa ideia. E se desenvolvermos uma relação de lealdade com os nossos fornecedores, podemos obter melhores ofertas.
É verdade.
Olha, a partir de agora, vais ser diretor técnico.
O que é um diretor técnico?
Todos os materiais serão da tua responsabilidade. Fornecimentos, monitorização de máquinas e trabalhadores, anotar encomendas, realizá-las e entregá-las.
Isso é muita responsabilidade.
Sim, é. E terás de ter muito cuidado.
E tu que vais ser?
Diretor de gestão. Serei responsável pela pesquisa de mercado, serviço ao cliente, gestão financeira, marketing e por assegurar que a empresa cresce e se diversifica. Gradualmente podemos até alugar equipamento para obras públicas ou até mesmo consertar estradas e pontes.
Não sei se entendi bem.
Olha, não te preocupes. O importante é que sempre quiseste aprender, Epifânio. Essa é a tua força. Captas tudo muito rapidamente.
Obrigado.
Acho que vou tentar arranjar alguns voluntários para o evento de abertura.
Eu tenho muitos amigos que estão interessados. Pode contar comigo.
Oh, olha as suas horas. Podes tratar dos trabalhadores, por favor? Tenho de ir buscar a Zélia.
Está bem, diretor. Até amanhã.
Alguns dias mais tarde, a oficina está pronta para a abertura oficial. Para agradecer a Zélia pela sua ajuda, Hélio decidiu apresentá-la formalmente aos pais esta noite. Felizmina e Aníbal estão sentados um ao lado do outro, mas têm opiniões diferentes sobre a convidada.
Meus queridos pais, quero apresentar-vos a Zélia, apesar dela não ser nenhuma pessoa estranha nesta casa. Tem sido uma boa amiga de todos nós nestes últimos anos. Mesmo quando a Liana e eu não estávamos cá, ela ligava-nos para saber como estávamos e também trouxe novos clientes para o pai.
É verdade. É raro encontrar pessoas tão boas como a Zélia. Se não fosse ela, eu não estaria aqui hoje.
Aníbal, deixas o teu filho falar.
Eu não sabia sobre o estado de saúde do pai, nem a Zélia. Mas se ela soubesse, iria dizer-nos imediatamente. Eu voltei por causa dela. Queria esclarecer algumas questões sobre nós e depois voltar para a cidade. Mas tudo me fez ficar cá. A saúde do pai, os problemas da mãe com o banco, o futuro do Júlio, a renovação da oficina e o meu amor por Zélia.
O que é que queres dizer com o teu amor por Zélia?
Bom, em primeiro lugar eu decidi voltar pela Zélia. Se a oficina do pai sobreviveu, foi porque a Zélia estava aqui.
É verdade, é verdade. Ele tem razão, felizmente.
Também tenho de confessar que o dinheiro que eu disse que tinha enviado para as mensalidades da escola da Liana era da Zélia.
O quê? O que é que nos estás a contar, meu filho? A Zélia pagava as mensalidades da escola da Liana?
Claro, pai. Eu não tinha um centavo na altura. Teria sido um grande erro tirar a Liana da escola. Ela agora é uma enfermeira talentosa.
Zélia, vem cá, minha filha. Deixa-me dar-te um beijinho. Obrigado, filha.
A Zélia esteve sempre presente.
Ela fez isso para te conquistar, é?
Não, mãe. O que é isso? Eu é que tive de lutar para conquistar. E se não tivesse, já teria voltado há muito tempo.
Se não se importam, estou a ficar envergonhada por estarmos a falar destes assuntos materiais. Gosto do Hélio desde que andávamos juntos na escola. Mas anos mais tarde, não sonhava nada com ele. Estava feliz por ter a amizade da irmã dele.
Não te preocupes, minha filha. Tens a nossa bênção. Nada pode impedir a vossa união.
Hélio, eu e o teu pai vamos pensar sobre isso e dar a nossa resposta.
Oh, Felizmina, não se pensa em coisas como esta. Dá-lhes só a tua bênção.
Obrigado, pai. Mãe, prometo que a Zélia não te vai desiludir. Ela ama-me tanto quanto tu. E em troca, tenho de dar-lhe a felicidade que ela tanto merece.
E vais conseguir, meu filho.
Muito obrigado, pai.
O que é que os teus pais dizem sobre isto, minha filha?
Dizem que o que é bom para nós é bom para eles também.
E que tal comemorarmos tudo isto com uma boa refeição?
Oh, já percebi. Quer dizer que ele está com fome.
Eu também, mãe.
Está bem. Vou cozinhar alguma coisa, mas vai demorar algum tempo.
Espere, mãe. Vou ajudá-la. E se for preciso, também vos chamo para ajudar, hein, meus senhores?
Parabéns, meu filho. Que a tua casa seja abençoada.
Obrigado, pai. Muito obrigado por me apoiares.
Felizmina já está convencida de que a sua futura nora também pode cozinhar e o jantar corre bem. No dia seguinte, Liana chega cedo para não perder a abertura oficial da empresa do irmão. Depois da inauguração, Zélia sugere um almoço na montanha para falar sobre os velhos tempos. E Hélio também vai, é claro.
Então estás a dizer-me que a mãe aceitou a vossa relação?
Claro! Sabes que a Zélia tem muita coisa a favor dela.
Sim. O que queres dizer é que a mãe aceita tudo e todos desde que tu estejas envolvido.
Bem, não foi fácil, isso é verdade.
Então não ficaste com medo?
Eu já me tinha preparado. Estava pronta para qualquer coisa. O Hélio e eu sabemos o que queremos. Isso é o que importa.
Bem, Parabéns!
Obrigada. E agora é a tua vez de nos contares as tuas novidades. Conta.
O nosso médico-chefe apresentou o caso do pai a um grupo de cirurgiões que viajam por todo o país e dizem que podem operá-lo. Eles acham que ele tem boas hipóteses de recuperar parcialmente a visão.
Uau! Isso é realmente uma boa notícia. Continua, Liana.
Está bem. Agora é sobre mim. Fui aceito para fazer um estágio voluntário com a mesma equipe cirúrgica e para viajar à volta do mundo com eles.
Uau, incrível! Isso é ótimo. Portanto, há uma luz no fundo do túnel.
Bem, é uma grande notícia para ti.
Vem cá, minha irmãzinha, vem. Deixa-me dar-te um abraço. Uau! Obrigado por acreditares em ti mesmo até ao fim.
Eu é que devia estar a agradecer, porque sem vocês nunca teria chegado tão longe.
Não, é a vitória da educação.
Ah, sim, isso é verdade. Sem educação, nada.
Hélio, Zélia e Liana abraçam-se e, acima de tudo, prevalece uma sensação de liberdade, a sensação de terem os seus destinos sob o seu próprio controle, graças aos primeiros conhecimentos que adquiriram na escola. E este foi o último episódio da radionovela Uma Jovem a Completar os Estudos, dedicada ao analfabetismo e à educação. Esta série foi escrita por Frederic Gacpara e financiada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão. Lembrem-se de que podem voltar a ouvir este episódio ou deixar os vossos comentários visitando a nossa página web em www.dw-world.de/aprender-de-ouvido. Gostaram deste programa ou têm sugestões para mais programas do Learning Bahia? Enviem um SMS para o número 00491758198273. Repetimos, 00491758198273. Mas se quiserem também, podem mandar um mail para afriportuga@dw-world.de. Até a próxima!
DW Espaço do Ouvinte.
Amigos ouvintes, em Moçambique, o líder da RENAMO, Afonso Djakama, exigiu que o exército governamental pare de o cercar para que ele possa também fazer pré-campanha com vista às eleições gerais de outubro próximo. E a nossa pergunta ontem à noite era: acha que a livre circulação de Djakama pelo país está para breve? Ao longo da noite chegaram-nos mais algumas mensagens vossas que passo a ler. Marino Sledge de Maputo escreve: deviam recuar todas as tropas que rodeiam as matas para que Afonso Djakama possa viver como um cidadão livre. Temos muitos chefes de quadrilhas criminosas que andam à solta em Maputo. Como fazem parte do crime organizado, ninguém lhes cerca. Para o bem da democracia em Moçambique, deixem Djakama e o seu partido participar nas eleições gerais. E Patrão Macuera, também de Moçambique, escreve: a democracia dos pobres é assim. Os que estão no poder matam os líderes dos partidos da oposição. Assim, falta pouco para que Afonso Djakama entre na rede. Parece um peixe. Cremildo Sarmento, de Moçambique: apelo a toda a gente, não lancem pedras só para a RENAMO. Quem disse Djakama ficará nas matas? Da maneira que entrou, deveria sair. Suponhamos que o teu vizinho te proíbe de circular pelo teu próprio terreno, alegando que o terreno é dele. Como vais reagir? O que você pode fazer? Amigos ouvintes, ficamos por aqui. Termina o nosso programa da manhã, de sábado, dia 24 de maio de 2014. Voltamos mais tarde para a nossa edição da noite. Bom dia, diz António Cascais, em nome de todos os colegas de redação.